De volta aqui na CBN com a terceira parte do Gestão de Empresas, o nosso tema do programa deste sábado, recrutamento e seleção. A nossa convidada é a psicóloga organizacional Rosane Uchikawa. Já fizemos dois blocos, falamos um pouco sobre a arte de selecionar, de recrutar, falamos um pouco da divulgação da vaga, qual a postura do selecionador, a respeito de devolutiva, se devo ou se não devo fazer devolutiva. E agora a gente entra aqui na terceira parte com outras questões. Rosane, quais dinâmicas são comuns ou quais podem ser feitas durante um processo de seleção para encontrar aí os melhores perfis dos candidatos?
Bem, Marçal, quanto a dinâmicas, isso tem que ser escolhido. As ferramentas que nós vamos usar durante, que vão permear esse processo seletivo, elas são escolhidas de acordo com o perfil mesmo. Eu acho que tem que tomar muito cuidado com relação à dinâmica. Inclusive, atualmente já está se usando o termo jogos, né? Jogos de seleção, justamente porque a dinâmica ela acaba assustando, né, o candidato. Quando você fala, nossa, vai ter dinâmica de grupo, o candidato já fica nervoso, porque é o medo da exposição, né? A própria situação de estar sendo avaliado é difícil. Então, eu acho que é muito prudente, quando olharmos para esse, quando nós formos desenhar e planejar todo esse processo com base na própria descrição de cargo, medindo ali as competências necessárias para cada cargo, que nós possamos usar as ferramentas adequadas. Existem N tipos de dinâmicas. Uma dinâmica que eu gosto muito é a dinâmica que envolve a construção de objetos com sucata, né, que são equipes que nós formamos e damos ali uma construção com a equipe, uma construção livre, onde os candidatos vão formar algum tipo de objeto. E nesse tipo de dinâmica emergem muitas competências comportamentais que você pode mensurar ali, né, numa análise e desenvolvendo ali a tua percepção mesmo, né? Então, são jogos sempre focados nas competências que você precisa buscar.
E quando a gente fala de competências técnicas, vale também, numa dinâmica, possivelmente, aí uma pergunta que eu te faço, utilizar situações do cotidiano da empresa para uma questão a ser resolvida pelo grupo, para saber realmente a competência daquele grupo?
Perfeito, Marçal, isso mesmo. Nós usamos isso também em cargos estratégicos. Uma das dinâmicas, o que a gente pode considerar como uma dinâmica bastante usada, são os cases, né? Então, enviar cases para esses candidatos, para que eles possam trazer as tratativas e as soluções, né, para uma simulação mesmo, às vezes usando a realidade da própria empresa.
O tempo de recrutamento, e mais ainda aí o de seleção, talvez o de recrutamento, porque o filtro acaba sendo, eu diria que mais grosso, né, e depois você vai afinando na seleção. Uhum. Mas quando a gente chega na seleção, o tempo de seleção às vezes não prejudica o selecionador, porque a demanda da empresa é muitas vezes imediata e às vezes não dá tempo de ter essa paciência para escolher quem vai entrar dentro da empresa?
Sim. Realmente isso é um fator que atrapalha bastante, Marçal. Mas eu costumo até colocar numa brincadeira de que nós temos que correr da síndrome vai esse mesmo. Né? Por quê? Quando o selecionador, pressionado pela equipe, pelo próprio gestor, né, que quer esse candidato logo ali para poder, né, esse colaborador para poder, então, dar sequência ali às atividades, que muitas vezes acaba sobrecarregando outros colaboradores ou acabando atrapalhando na produção, enfim, você, pela pressão, pode acabar ali tendo um pré-julgamento e fazendo a seleção errada. Eu acho que é importante aí o selecionador trabalhar a inteligência mesmo emocional, equilibrar essa situação, mostrar, né, eu acho que todo o processo, está ali acompanhando o processo junto com esse gestor solicitante da vaga, para que eles juntos possam fazer a melhor escolha, né? Afinal, um candidato não compatível com o perfil da vaga, ele vai trazer muito mais prejuízos aí depois como colaborador, aí um colaborador que não vai ser aquele ideal, e com certeza a empresa terá muito mais prejuízo do que do que com, né, eu acho que esperando mais um pouco e fazendo um processo seletivo mais assertivo aí.
Ainda por conta desse pouco tempo que se tem para selecionar, dá para perceber quando o candidato está tentando enganar o selecionador num processo?
Essa é uma questão interessante, né? É por isso mesmo que o nosso foco, quando nós desenvolvemos o nosso treinamento Percepção como arte de recrutar e selecionar, foi mesmo voltado a isso, né? A desenvolver essa habilidade, essa competência da percepção com relação a isso. Claro que o candidato ali ele vai querer se apresentar da melhor forma, mas para isso, Marçal, é que nós temos as ferramentas. Por isso a importância de você poder ter as ferramentas adequadas na mão. Você não pode, como selecionador, atuar somente pela tua percepção, por aquilo que você extraiu da tua intuição. É muito importante, eu sempre falo que nos processos você tem que anotar sim as suas percepções, as suas intuições, e depois você vai buscar ferramentas para poder, então, ou validar ou invalidar essa tua percepção que você teve, né? E nós temos aí tanto ferramentas técnicas quanto as ferramentas comportamentais, que são os testes psicológicos, que eu sou uma defensora também, vou defender sempre os testes psicológicos, porque são testes que são comprovados cientificamente, registrados pelo Conselho Federal de Psicologia, né? Mas também tem algumas outras ferramentas que não são científicas, mas que podem dar algum norteador aí para esse selecionador, para ajudar nessa confirmação, nessa checagem, né, quanto às competências comportamentais.
Perfeito. Bom, fechamos mais um bloco aqui do nosso Gestão de Empresas. O tema é recrutamento e seleção. Antes de ir para o intervalo, você pode acessar essa entrevista pelo site da CBN, cbnmaringá.com.br. Pode fazer também os seus comentários lá pelo meu blog, que você acessa direto pelo www.marçalsiqueira.com.br, sempre sem o cedilha. E lá você também vai poder fazer os seus comentários e sugerir outras entrevistas aqui para o Gestão de Empresas. Até já!